O último episódio começou em meados de 1977, com uma conferência de imprensa emergencial. Um retrato falado, bem como um perfil físico e psicológico do estuprador Dera Leste, foram divulgados. Foi pedido para que a população ficasse em alerta. A polícia recebeu milhares de denúncias e também houve inúmeros avistamentos do estuprador, que infelizmente nem sempre eram relatados à polícia. Muitos faziam parte da lista de suspeitos, alguns até com muitas semelhanças, mas que não passavam de estranhas coincidências que os eliminavam da investigação. O estuprador da Área Leste gostava de se comunicar com a polícia, a imprensa e as vítimas. Em agosto de 1977, o departamento do xerife de Sacramento recebeu uma carta, conhecida como Carta do Medo, enviada por alguém que afirmava saber quem era o estuprador da Área Leste. O autor da carta pediu para que, caso a polícia desejasse mais informações, deveria solicitar publicamente na imprensa. A polícia cumpriu o pedido, mas não obteve respostas. O estuprador começou a fazer trotes telefônicos para as vítimas, onde às vezes desligava e, em outras, fazia comentários obscenos e ameaças de morte. Uma emissora local de TV recebeu um poema, chamado Desejo de Excitação, cujo autor alegava ser o estuprador da Área Leste. O criminoso fez um ataque perto do consultório de um dentista em South Sacramento, depois de este ter se manifestado publicamente contra ele, aumentando o valor da recompensa por sua captura. A polícia esteve perto de capturá-lo quando montou uma operação com agentes à paisana dentro de uma loja da 7-Eleven, em Rancho Córdova. O tiro saiu pela culatra quando o suspeito ligou para a loja e pediu para falar com os policiais. Em fevereiro de 1978, Brian e Kate Maggiore foram mortos a tiros em Rancho Córdova. Com exceção de um ataque ocorrido em South Sacramento, após este assassinato, os demais seguiram para as cidades de Stockton, Modesto e Davis. Sacramento, desde então, não registrou novos ataques. O medo da população de Sacramento era grande. Após os assassinatos de Brian e Kate Maggiore, em Rancho Córdova, em fevereiro de 1978, a vizinhança se perguntou se o estuprador da Área Leste agora havia se tornado um assassino. Como Sacramento não registrou novos ataques após este assassinato, a polícia considerava que o estuprador da Área Leste poderia ter se mudado. A polícia patrulhava as ruas dia e noite, inclusive usando helicópteros. Os pilotos tinham ordens para fazer uma perseguição, caso vissem alguma atividade suspeita na área. Os helicópteros sobrevoavam as casas utilizando holofotes. Muitos associavam o constante barulho das aeronaves à presença do estuprador da Área Leste. Moradores da região lembraram das noites de terror que viviam nessa época. Assim que iam para a cama, muitos deixavam todas as luzes acesas e rádios e televisões ligados para fazer com que as casas parecessem mais habitadas. Antes de irem dormir, as pessoas checavam todas as fechaduras das portas e janelas. Muitos amarraram sinos de vento em hastes de cortina no lado de dentro de suas janelas. Dessa forma, se a casa fosse invadida, um alerta seria soado. Qualquer barulho fora do comum deixava as pessoas em pânico. Circulavam boatos de que o estuprador da Área Leste invadia as casas antes dos ataques para descarregar as armas, fazendo com que muitos verificassem as suas todas as noites para se certificar de que ainda estavam carregadas. Os moradores dormiam em turnos alternados para que alguém da casa sempre estivesse acordado o tempo todo e pronto para agir. Diversos rumores e boatos, junto ao fato de a polícia ter ocultado muitos detalhes sobre os ataques, causaram confusão generalizada na população. Qual era a cor dos seus olhos? Como era o seu cabelo? Ele andava de forma estranha ou apenas fingia? Ele realmente gaguejava? A dificuldade em saber sobre o que procurar aumentava, pois parecia que o estuprador da Área Leste estava usando veículos diferentes para cometer os crimes. Era uma perua branca? Um Chevy? Um Fiat? Um Mustang? Um Volkswagen? Uma van? Uma bicicleta? Independentemente de qual fosse, ele parecia ter acesso a muitos veículos diferentes. Nenhum deles, até onde se sabe, era tido como roubado, então possivelmente ele tinha acesso a esses veículos por meio do seu trabalho. Outra teoria era que ele invadia oficinas e pegava os veículos, entre aspas, emprestados, devolvendo-os antes que alguém suspeitasse. Qualquer que fossem os seus movimentos, eles não pareciam suspeitos o suficiente para alguém denunciá-lo. Nenhum dos pertences roubados das casas das vítimas foi encontrado. O estuprador da Era Leste provavelmente os manteve como lembranças. Muitos itens possuíam valor apenas sentimental e poderiam ser facilmente identificados caso encontrados, como, por exemplo, brincos, bijuterias e abotoaduras herdadas de família. Dos últimos 5 ataques relatados na parte 3, 2 ocorreram na cidade de Modesto e 3 na cidade de Davis, que foram os ataques 33 a 37, cometidos entre 5 de junho e 6 de julho de 1978. O sargento Jim Bevans, o tenente Ray Root e a força-tarefa do xerife de Sacramento chegaram à conclusão que esses ataques não foram atos aleatórios. A polícia acreditava que esses novos ataques ocorridos entre Modesto e Davis foram planejados e focados da mesma forma como ele fazia em Sacramento. Ainda havia a chance de o estuprador da Área Leste voltar a atacar em Sacramento. Mas depois de analisar seus movimentos, a força-tarefa determinou que o lugar mais lógico que ele poderia atacar era o condado de Contra Costa. Eles acreditavam que ele poderia se mover para o sul, em direção a Los Angeles, e o condado de Contra Costa era um alvo ideal por estar no caminho. Esse condado é um bairro de classe média localizado a leste de São Francisco. O nome em espanhol significa costa oposta e se refere à localização oposta à Baía de São Francisco. Contra Costa faz fronteira a nordeste com Sacramento. Mas ao contrário dos bairros vizinhos, essa região ainda não havia vivenciado estupros em série. O sargento Jim Bevans e o tenente Ray Root organizaram uma reunião com a polícia de lá. A cidade de Concord, no condado de Contra Costa, fica a pouco mais de uma hora a sudoeste de Sacramento e a uma hora a oeste de Stockton. Lá havia cerca de 100 mil habitantes em 1978. Na manhã de 14 de agosto daquele ano, Duane Dillon, o chefe da investigação criminal, realizou uma reunião semanal com sua equipe do departamento de xerife do condado de Contra Costa, em Martinez, a oeste de Concord. Larry Crompton, o investigador de cena de crime, também estava presente na sala naquele dia. Ele tinha acabado de ser transferido para este departamento depois de 2 anos trabalhando no setor de narcóticos. Duane Dillon se pronunciou na reunião, dizendo, abre aspas, os investigadores do gabinete do xerife de Sacramento estarão presentes amanhã na delegacia de Concord para falar sobre o estuprador que tem aterrorizado aquela área nos últimos 2 anos. Eles acreditam que ele está vindo em nossa direção e o xerife deseja que estejamos presentes na reunião. Não temos muita informação neste momento, mas aparentemente as investigações não evoluíram naquele condado e eles acham melhor que estejamos preparados. Fecha aspas. Duane Dillon convocou Larry Crompton para uma reunião em nome do laboratório criminal do xerife de Contra Costa. O departamento do xerife também enviou o representante da patrulha e detetives. Assim como a polícia do xerife do condado de Sacramento e a polícia da cidade de Sacramento são 2 departamentos diferentes, o mesmo acontecia com os departamentos do delegado de polícia de Concord e do xerife do condado de Contra Costa. Eles estavam a apenas 15 minutos de distância um do outro, mas eram 2 departamentos de polícia totalmente distintos. O laboratório criminal do xerife do condado de Contra Costa, onde Larry Crompton trabalhava, era o maior do condado. Alguns outros departamentos de polícia da cidade tinham seus próprios laboratórios, que por serem menores, não tinham capacidade de realizar muitos testes, e a maioria das amostras acabavam sendo redirecionadas para o maior do condado. Se o estuprador da Área Leste atacasse no condado de Contra Costa, era importante que Larry Crompton fosse informado, pois provavelmente o seu laboratório processaria as evidências. No dia seguinte, 15 de agosto, logo após as 8 horas da manhã, o sargento Jim Bevans e o tenente Ray Root chegaram à delegacia de Concord para a reunião. Imediatamente, todos os presentes conseguiram entender o motivo de Concórdia ter sido escolhida como sede da reunião. Com base na geografia da cidade e muita intuição, a força-tarefa do xerife de Sacramento acreditava que Concórdia seria o próximo condado a ser atacado pelo estuprador da área leste. Com seu vasto sistema de canais, trilhas e espaços abertos, Concórdia possuía muitas áreas semelhantes aos locais que haviam sido atacados pelo estuprador. Na reunião, estavam presentes vários departamentos de polícia de outras partes do condado de Contra Costa, exceto os departamentos de áreas não consideradas alvos potenciais para a ação do estuprador. Larry Crompton nos relatou o seguinte sobre a reunião. Abre aspas. Fui até lá ouvir o que eles estavam falando, e embora Sacramento não ficasse muito longe do condado de Contra Costa, não sabíamos nada sobre os ataques. Eles começaram a nos falar sobre o estuprador e acreditavam que ele estava vindo para a nossa área. Na época, todos nós pensamos, por que ele estaria vindo para cá? Os detetives relataram os detalhes que aconteceram durante os estupros. Quando ouvimos o que essa pessoa estava fazendo durante os ataques, pensamos, de jeito nenhum, ele não está vindo para cá. Não temos estupradores em série como esse. Mas o que você tem que entender é, naquela época, se os crimes não estavam acontecendo na sua área e você não estava lendo o jornal de outras áreas, você não iria ouvir falar de nenhuma dessas coisas. Hoje é um pouco diferente. Naquela época, não sabíamos nada sobre isso. Disseram-nos que ele era muito violento e que fazia ameaças de morte. O grande problema é que antes mesmo de sabermos da existência desse sujeito, ele já havia cometido quase 40 ataques. Essa é a diferença em relação aos dias de hoje. Atualmente, você imediatamente saberia sobre isso. Antes, tudo era mais difícil. Eles acreditavam que ele estava vindo para cá, mas provavelmente tinha como destino Los Angeles ou o sul da Califórnia, e para chegar lá, ele tinha que passar pela nossa região. Foi muito difícil para nós imaginarmos o porquê. Se ele tivesse outro destino, por que pararia em nossa área? Saímos daquela reunião pensando que não iríamos ouvir mais nada sobre esse sujeito. Durante a reunião, o tenente Root disse o seguinte, abre aspas, acreditamos que ele esteja se preparando para se mover e que está vindo para cá. É melhor vocês estarem preparados, pois achamos que ele pode estar vindo para a sua área. Vocês vão precisar de uma força-tarefa. Todas as agências precisam trabalhar juntas. Se não cooperarem entre si, irão perder. Eu sugiro fortemente que você forme uma força-tarefa com vários departamentos antes dele atacar. Os perfis psicológicos do suspeito dizem que ele é capaz de matar e que mataria um policial se for encurralado. Nós acreditamos nisso e sugerimos que vocês também acreditem. Fecha aspas. O tenente Root ofereceu a todos os departamentos de Contra Costa os relatórios e evidências que possuía e assistência dia e noite, caso precisassem. Os departamentos de polícia de Contra Costa ouviram os detalhes sobre o seu modus operandi e os sinais a serem observados, mas o sentimento na sala correspondia ao de Larry Crompton. Abre aspas. Não em nosso condado. Crime do colarinho branco? Claro. Mas um estuprador em série? Nunca. Fecha aspas. Larry não estava sozinho em pensar que era uma piada imaginar todos os departamentos cooperando entre si. Mas não só isso, cooperando em uma força-tarefa para algo que sequer havia acontecido. A citação a seguir foi retirada do livro de Larry Crompton, intitulado Sudden Terror. Cooperação? Força-tarefa de vários departamentos? Caia na real. Alguns policiais cooperam. Até mesmo alguns departamentos cooperam, mas a maioria não. Somente quando é tarde demais e o dano já está feito, é que qualquer senso real de cooperação entra em ação, e apenas porque a pressão externa começa a se manifestar. Ego, política, orçamentos, preguiça, incompetência, natureza humana. Todos estes desempenham um papel no fenômeno conhecido como falta de cooperação. O tenente Root também deixou claro naquela reunião que o estuprador frequentemente dizia e fazia coisas que a polícia acreditava ser uma tentativa de despistar as investigações. Paul Rowles era um investigador do condado de Contra Costa. Anteriormente, ele havia sido chefe de perícia no departamento do xerife e conversou conosco sobre isso.
Eu vou te falar que esse criminoso ensinava de forma verbal e também comportamental. Quer dizer, é possível ensinar uma cena de crime, sabe? Se quiser que um homicídio pareça um suicídio, então você sabe. Basta colocar a arma nas mãos de quem foi assassinado e meio que você reorganiza as coisas para que pareça um suicídio. Isso se chama encenação. O criminoso desse caso estava encenando sua forma de atuar. Mas ele estava encenando tanto de forma verbal quanto comportamental. Ele dava informações para as vítimas porque sabia que elas iriam relatar para as autoridades. Mas ele estava passando informações erradas para confundir as investigações, sabe? Por exemplo, não conte à polícia que vocês viram minha van do lado de fora. Eu preciso levar comida e dinheiro para minha van. Ele falava isso diversas vezes, mas eu garanto que ele nunca dirigiu uma van. Então, o criminoso dizia que precisava de comida e de dinheiro, dando a impressão que era um indivíduo sem teto que não tinha condições financeiras. No primeiro ataque em Modesto, ele roubou $1,500 de um casal que era dono de uma lavanderia. O casal mantinha o dinheiro do caixa em uma bolsa. E ele roubou essa bolsa com mais de $1,300 em dinheiro. 2 dias depois, ele apareceu em Davis, assaltando uma jovem de 19 anos. Assim que invadiu a casa, ele disse que precisava de comida e de dinheiro, certo? Mas ele não precisava. Ele havia acabado de roubar $1,300 em dinheiro. E em 1978, isso era muito dinheiro. Hoje em dia, é provavelmente o equivalente a $5,000. Isso mostra o roteiro que ele estava seguindo. Ele decidiu que as vítimas deveriam idealizá-lo como se ele fosse algum tipo de pessoa que não tinha condições financeiras. Agora, em relação ao comportamento, algumas vítimas relataram que ele tremia como se estivesse sob o efeito de drogas. Ou em outros ataques, ele pedia drogas. Por exemplo, em um ataque ele achou um medicamento à base de codeína que pertencia à vítima. E a mesma ouviu quando ele correu para a pia fazendo barulhos como se estivesse tomando os comprimidos. Ele estava fingindo ser um drogado. Tudo isso fez parte da encenação. E aí você começa a ver que ele estava tentando convencer as pessoas. E aí você começa a ver que ele estava tentando convencer as vítimas e os investigadores que ele era uma pessoa sem teto, um incômodo para a sociedade. Obviamente, ele tentou fazer com que os agentes acreditassem que ele era o contrário do que realmente era. Portanto, ele é razoavelmente alguém bem-sucedido. Ele demonstrava inteligência e os recursos intelectuais para seguir seu roteiro. Ele constantemente demonstrava sua capacidade de controlar 2 vítimas ao mesmo tempo, incluindo um homem, entende? Ele cometia crimes com alto risco. Ele invadia aquelas casas na madrugada com famílias inteiras dormindo. E se fizesse barulho, ele corria o risco de alertar a família inteira sobre sua presença. Na verdade, em alguns casos, isso aconteceu. Mas ele conseguia invadir casas e tomar o controle de famílias inteiras. Ele conseguia amarrar os homens e estuprar as mulheres. Ele demonstrava elevada habilidade, acima das que os criminosos geralmente utilizam para esse tipo de crime. Ele era engenhoso em relação a conseguir invadir as casas, entende? Claro que em várias dessas casas, ele encontrava uma porta ou janela destrancada. Mas em outras, ele arrombava. Em alguns casos, as casas estavam completamente trancadas e ele conseguia fazer um buraco perto da trava da janela e em seguida tirava a tranca que as vítimas haviam colocado para prevenir que a janela pudesse ser aberta. Ele era um invasor profissional. Ele era capaz de invadir qualquer casa.
De volta a Sacramento, os detetives da Força-Tarefa continuavam recebendo pistas e reavaliando possíveis suspeitos. Quando um novo nome surgia, os detetives buscavam todas as informações possíveis. Se o suspeito tivesse um registro militar, seria fácil determinar se seu tipo sanguíneo era A ou não. O que a polícia não sabia é que naquela época, os registros militares nem sempre eram corretos, havendo uma grande chance de que alguns suspeitos poderiam ter sido eliminados baseado no registro incorreto do seu tipo sanguíneo. Paul Rowles confirmou que na época, a polícia geralmente utilizava amostras de saliva para determinar se o suspeito era um secretor. Em 2017, ele nos enviou o seguinte e-mail relacionado a esse assunto. Abre aspas. O sangue do suspeito era obtido por consentimento ou por mandado judicial. Registros militares também eram usados, mas temos preocupações sobre a confiabilidade destes arquivos. Esse problema específico é algo que estamos atualmente reavaliando. Uma pequena porcentagem de suspeitos teve o tipo sanguíneo confirmado, mas a maioria foi eliminado por ser secretor, pois era mais fácil obter uma amostra de saliva do suspeito do que uma de sangue. Na minha opinião, categorizar os suspeitos pela característica de secretor foi um erro lamentável, pois há um subconjunto de indivíduos que não se enquadram perfeitamente nesses agrupamentos, e há possivelmente alguém com higiene dental fraca podendo ter sangramento nas gengivas, interferindo nessa teoria. Portanto, é possível que algum suspeito tenha sido erroneamente eliminado das investigações com base na característica de secretor. Hoje, ignoramos completamente essa característica, e caso um suspeito tenha sido descartado no passado por conta disso, utilizamos a amostra de DNA. Fecha aspas. A força-tarefa do xerife em Sacramento não perdeu o ritmo, mantendo a condução de extensas patrulhas, vigilâncias e investigações. O estuprador da área leste havia atacado pela última vez em Davis, em 6 de julho de 1978. Ele não havia atacado em Sacramento desde meados de abril, mas ainda assim, helicópteros sobrevoavam a região todas as noites. O estuprador ainda estava presente na área leste de Sacramento, rondando, fazendo reconhecimento da área e para um seleto grupo de moradores, deixando os primeiros sinais de alerta, mas sem atacá-los. Nessa época, Sarah e James haviam se mudado para Carmichael. Essas não são suas reais identidades. O casal estava construindo uma casa fora de Sacramento, mas até que a obra fosse concluída, eles acabaram alugando uma na rua St. Lynn, em Carmichael. A primeira filha deles havia acabado de nascer. Sarah nos relatou sobre o tempo em que morou em Carmichael.
Os artigos do jornal, a TV local e as conversas entre amigos mantinham os crimes do estuprador da área leste em destaque. Helicópteros voavam à noite, iluminando as ruas com um grande canhão de luz enquanto a vizinhança dormia, clareando os quintais e ruas escuras com luzes tão fortes que cegavam enquanto o procuravam. Moradores da região começaram a pintar os números de suas casas nos telhados. Nós estávamos felizes em saber que não iríamos ficar, pois foi uma situação muito preocupante em Carmichael, com o criminoso à solta. Isso foi no final de setembro de 1978, e nós estávamos trabalhando na casa nova. Estava escuro quando nós estacionamos na garagem e pudemos ver que a porta da cozinha estava aberta. Nós entramos na casa e olhamos ao redor. A tela havia sido movida do quarto da nossa filha, nosso cachorro ainda estava no quintal e alguém havia dado um osso para ele. Nós chamamos a polícia. Em poucos minutos, parecia que nossa casa estava cheia de policiais. Sentados no sofá, nós respondemos às suas perguntas e ouvimos os seus cuidados. Eu tinha anotado coisas que podiam estar faltando, após eles explicarem que o estuprador costumava invadir casas como um reconhecimento para o seu crime posterior. A polícia finalmente saiu e nós ainda estávamos sentados lá no sofá. Uma criança dormindo e dois adultos que não iriam fechar seus olhos até a próxima noite, quando começamos a nos hospedar com um parente em Fairy Oaks. Nós nunca voltamos para aquela casa e ficamos com parentes até nossa casa ficar pronta no final de outubro. A polícia nos enviou um cartão postal, dizendo que eles não conseguiram obter nenhuma evidência forense sobre o invasor. Em relação aos itens perdidos, uma foto minha, que estava na cozinha, e uma peça da minha lingerie que estavam perdidas, nunca foram recuperadas. Na época, a sensação na comunidade era que o criminoso era alguém conhecido. Alguém que rodava os bairros sem ser notado. Porque ficou claro que ele não chamava a atenção na rua.
Em 1978, cerca de 100 mil pessoas viviam na cidade de Concord, que era a maior do condado de Contra Costa. A polícia de Concord levou a sério as advertências do departamento do xerife de Sacramento, mas já havia se passado mais de 7 semanas desde a reunião, e as atenções sobre o caso só diminuíam. A Interestadual 680 é uma rodovia que liga Concord a São José, distantes 1 hora entre si. É possível trafegar por essa rodovia e pegar a saída para São Francisco, ou alternativamente, uma rota mais costeira para chegar até Los Angeles. Se a força-tarefa de Sacramento estivesse certa, o estuprador da Área Leste atacaria em Concord enquanto se movia para o sul, em direção a Los Angeles. E algumas áreas ao longo desse trajeto também poderiam se tornar alvo, como Walnut Creek, São Ramon, Fremont e São José. Caso 38. 7 de outubro de 1978. Sábado, 2:30 da manhã. Bellancourt, Concord, Califórnia. Em 1977, após o ataque de 22 de maio, o estuprador da Área Leste aumentou o intervalo entre suas ações. Ele não atacou novamente até 6 de setembro, após 3 meses e meio. Um ano depois, em 1978, ele fez outra pausa. O caso 37 havia sido o último ataque e ocorreu em Davis, em 6 de julho de 1978. O ataque 38 ocorreu 3 meses depois, em 7 de outubro de 1978, por volta de 11:30 da noite. Uma mulher de 26 anos estava voltando para casa com o marido depois de uma noitada. Eles moravam na Rua Bella, em Concord. Ao entrarem na rua, notaram que havia um veículo, possivelmente da marca Volkswagen, estacionado na rua paralela. Mas apesar de notarem um veículo diferente nas imediações, o casal não ficou preocupado. O que eles não sabiam era que 3 noites antes, um homem que morava em uma casa na estrada Minard foi acordado a 1 da manhã por sua filha, de 17 anos, após ter visto um suspeito no quintal. Rapidamente, o pai da menina foi até a janela do banheiro, a abriu e apontou um rifle para o homem, que ainda estava em pé no quintal, a cerca de 6 metros de distância. O pai então perguntou: "Que porra você está fazendo aqui?" O homem respondeu que estava procurando um amigo. O pai respondeu dizendo: "Sai do meu quintal ou vou explodir a porra da sua cabeça." O suspeito saiu correndo e o pai tentou persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo. Depois de tudo isso, a menina e o pai voltaram para a cama e não avisaram a polícia, pois afinal, a cidade de Concord não tinha visto o estuprador da Área Leste agindo por lá, ainda. De volta a Bellancourt, em 7 de outubro, após chegar em casa, o casal colocou o bebê para dormir na cama. O marido notou que uma porta, que ele tinha certeza que havia deixado aberta, naquele momento estava fechada. Ao checar as outras portas, ele percebeu que a da frente estava destrancada. Ele perguntou para a esposa se ela havia a destrancado, mas ela disse que não, o que o fez pensar que tivessem esquecido de trancá-la quando saíram. Na verdade, o estuprador da Área Leste já havia estado na casa enquanto eles estavam fora. Ele tentou quebrar a fechadura da porta da garagem com uma faca, deixando marcas ao redor da maçaneta. Ele então tentou quebrar as telas das janelas e conseguiu arrancar a da sala de estar. O vidro da janela foi encontrado com um buraco perto da fechadura, assim como ele havia feito nos crimes em Sacramento. Acredita-se que ele fazia isso segurando uma chave de fenda próxima ao vidro e batendo nela levemente. Isso permitiu que ele esperasse a chegada do casal dentro da casa, em completo silêncio. O casal já estava dormindo há algum tempo quando o marido foi acordado com uma lanterna nos olhos e algo tocando em seus pés. Em seguida, ouviu o seguinte: "Eu só quero comida e dinheiro. Vou te matar se você não fizer o que eu digo. Meu parceiro quer ouro e prata." O ataque seguiu o mesmo modus operandi de sempre. As ameaças de morte, os braços amarrados, os cadarços, os pratos empilhados nas costas e o jeito que ele vasculhava a casa eram todos iguais. Ele arrastou a vítima do quarto para a sala de estar, dizendo a ela para que pegasse a bolsa, mas ele estava apenas tentando tirá-la de lá, para em seguida estuprá-la. Ele ligou a TV, abaixou o volume e jogou um cobertor sobre a tela. Em seguida, cortou a camisola da mulher e ameaçou cortar a orelha do bebê se ela não fizesse o que ele mandava. A mulher relatou que ele tinha um cheiro de mofo. Antes de estuprá-la, ele a chamou pelo nome e disse: "Eu estou de olho em você há muito tempo." Após o estupro, antes de sair, ele foi até um canto da sala e chorou. A polícia chegou 20 minutos depois. O policial que atendeu a ocorrência não esteve presente em nenhuma das reuniões sobre o estuprador da Área Leste, o que fez com que o ataque fosse inicialmente classificado como roubo e estupro isolados. O estuprador, dessa vez, havia levado joias avaliadas em milhares de dólares, dentre outros itens como utensílios de cozinha, pratos e eletrodomésticos. Não se sabe por que ele roubou esses itens, mas se ele realmente estivesse se mudando para o sul da Califórnia, talvez fosse precisar de utensílios domésticos. Amostras de sêmen em saliva foram encontradas na cena do crime. Levou 4 dias até que o sargento Jim Bevins de Sacramento fosse informado sobre esse último ataque. Ele se dirigiu à Concorde assim que ouviu a informação. Depois de examinar o caso, ele disse à polícia de Concorde, abre aspas, "Esse estupro foi cometido pelo estuprador da Área Leste, e ele vai atacar de novo. Ele vai agir em breve, e vai atacar a mesma área. Achamos que ele usa carros e disfarces diferentes quando monitora os bairros, e parece que muitas vezes ele faz isso durante o dia, pois segundo relatos de vizinhos das vítimas, foram vistos pessoas e carros suspeitos nas adjacências. Ele atirou em um adolescente que o perseguiu, então sabemos que ele é capaz de matar. Se for confrontado, o estuprador da Área Leste não terá receio em atirar e matar um policial." Fecha aspas. O marido da vítima concordou em ser hipnotizado e revelou o seguinte. O estuprador usava luvas, falava com os dentes cerrados e tinha um revólver com 4 ou 5 balas no cilindro. Ele também se lembrou de uma van branca ou verde clara estacionada perto da casa na noite anterior ao ataque. A van possuía apenas 2 janelas na parte traseira. Parado ao lado da van, estava um homem branco com cabelo escuro. Ele vestia calças azuis claras e uma camiseta branca. O crachá de um segurança foi encontrado no quintal do vizinho. O selo do estado da Califórnia estava no meio do emblema em forma de estrela. As palavras "oficial especial" estavam grafadas. Uma investigação identificou que ele estava ligado a uma empresa de manufatura chamada Hookfast Specialties, em Rhode Island, com o número B617. As marcas de arranhões demonstravam que o crachá parecia estar sendo usado há bastante tempo. A empresa forneceu uma lista de 3 mil vendedores que trabalhavam para 12 companhias diferentes, que vendiam especificamente aquele crachá. Mas não foi possível prosseguir as investigações apenas com essas informações. Vários vizinhos relataram ter visto um invasor no quintal de suas casas e também receberam trotes telefônicos, os quais não haviam parado mesmo após o ataque. Vários carros incomuns foram vistos na vizinhança, e muitos moradores encontraram marcas de perfuração nas telas das janelas de suas casas. A vítima relatou à polícia que antes do ataque, um casal mórmon bateu em sua porta. Isso chamou a atenção da polícia, pois naquela época não era comum que os mórmons andassem em casais. Além da Força-Tarefa de Sacramento, a polícia de Concord contatou a polícia de Stockton para obter assistência. A polícia de Stockton forneceu informações sobre um veículo suspeito. Uma vítima de um dos ataques em Stockton passou pelo processo de hipnose. Ela descreveu um veículo do início dos anos 60, modelo Toyota ou Datsun, de cor bege, visto na vizinhança no momento em que sofreu o ataque. O carro tinha a placa da Califórnia e 2 adesivos. Um deles dizia: "Bebedores de leite são os melhores amantes." E o outro dizia: "Eu preferi estar navegando." A placa foi lembrada parcialmente e possivelmente seria BIK, BTK ou BEK. Mas nenhuma correspondência foi encontrada nos sistemas. Apesar de ter entrado em contato com Stockton e Sacramento, a polícia de Concord não pensou em informar o departamento do xerife de Contra Costa sobre o ataque. A força-tarefa de Sacramento estava certa. Eles previram corretamente onde o estuprador da área leste iria atacar em seguida, e que seria apenas o começo. Caso 39. 13 de outubro de 1978. Sexta-feira, 4:30 da manhã. Ryan Court, Concord, Califórnia. O ataque 39 ocorreu apenas 5 dias depois, na rua Ryan, em Concord, a apenas 2 quarteirões do ataque anterior. Uma mulher de 29 anos e seu namorado de 30 colocaram a filha para dormir. Eles haviam se mudado para Concord 2 meses antes e ainda estavam conhecendo o novo bairro. O casal não tinha visto os pequenos arranhões em quase todas as telas das janelas do lado de fora da casa, que provavelmente foram feitas pelo estuprador da área leste. Os mesmos arranhões foram encontrados na cena do crime do primeiro ataque em Concord e, posteriormente, também foram vistos nas casas de muitos moradores. Eram pequenas marcas que discretamente indicavam que o estuprador da área leste havia voltado seus olhos para aquela casa. Devido à recente mudança, o casal não teve muito contato com os vizinhos, então não tiveram a oportunidade de ouvir os rumores sobre os trotes, invasores nos quintais e tentativas de arrombamentos de portas e janelas. Se o casal tivesse ouvido os rumores sobre o estuprador da área leste, provavelmente não teria ido dormir com as janelas do quarto e da sala abertas. A casa estava em silêncio enquanto eles dormiam. O casal acordou com o som da porta do quarto batendo na parede ao ser aberta. Uma lanterna brilhou diretamente em seus olhos e uma voz dizia: "Não se movam ou explodo suas cabeças." A máscara diz que, o sussurro raivoso, nada havia mudado. Em pânico, a mulher deu um grito. "Se você gritar de novo, eu vou te matar." O estuprador da área leste apontou a arma para o rosto do namorado dela. "Eu não quero machucar vocês. Só quero comida e dinheiro, para mim e minha namorada. Fiquem de bruços e coloquem seus rostos no travesseiro e as mãos atrás das costas." Um invasor disse à mulher para amarrar os pulsos do namorado com os cadarços brancos que ele mesmo havia levado e ameaçou matá-la se não os amarrasse bem apertado. Depois, repetiu seu modus operandi ao desamarrar e amarrar novamente enquanto ameaçava matá-los. A filha ouviu o barulho, entrou no quarto e gritou ao ver o estuprador da área leste. Ele levou a garota até o banheiro e disse a ela para que ficasse quieta, antes de trancá-la e apoiar um móvel contra a porta, impedindo-a de sair. Ele então começou a vasculhar os armários dos quartos, da cozinha e da garagem. Quando voltou, empilhou pratos nas costas do namorado e fez novas ameaças de morte. O invasor o golpeou na cabeça com uma arma. Em seguida, ele levou a vítima até a sala de estar, se aproximou do rosto dela e disse sussurrando: "Você quer viver? Então, é melhor que você faça direito." Entre os estupros, a vítima ouviu toalhas sendo rasgadas e barulho de sacolas plásticas enquanto ele entrava e saía da garagem várias vezes. A certa altura, ela o ouviu dizer: "Aqui, coloque isso no carro." Mas não ouviu nenhuma resposta. Isso a confundiu, pois não havia indícios que indicassem a presença de qualquer outra pessoa. A casa logo ficou em silêncio novamente. Antes de chamar a polícia, o casal conseguiu se libertar e abrir a porta do banheiro para tirar a filha. O vizinho foi acordado por um bip que um carro fez quando a porta está aberta e a chave está na ignição. Ele ouviu o mesmo barulho novamente, 5 minutos depois. A polícia de Concord atendeu a chamada. Eles encontraram no chão da garagem 2 pedaços de toalha na cor azul, com aproximadamente 5 a 7 centímetros de largura. A televisão havia sido desligada da tomada e o cabo havia sumido. Outro pedaço de toalha estava em cima da cama da vítima, e um sapato marrom sem os cadarços também estava próximo. vários cadarços brancos e marrons estavam espalhados pela sala. O estuprador da Araleste havia trazido os brancos e retirou os marrons de um dos sapatos da casa. A Polícia Rodoviária da Califórnia enviou um helicóptero com holofotes que iluminaram a área até o amanhecer. Às 7 horas da manhã, uma mulher que morava na mesma rua encontrou o portão lateral de sua casa aberto e uma bicicleta havia desaparecido. Ela foi encontrada 3 dias depois, atrás de arbustos, que ficavam no final do quarteirão. O detetive Larry Crompton soube que o estuprador da Araleste havia atacado no condado de Contra Costa somente após ter recebido as evidências do segundo ataque em Concord, em seu laboratório. Outra reunião foi realizada no Departamento de Polícia de Concord, organizado por Dean Chambers, chefe da polícia, e Harry Ramsey, xerife da polícia de Contra Costa. O policial Chambers ouviu reclamações na reunião, quando sugeriu que as mulheres não deveriam usar shorts curtos ou biquínis na frente de casa. A reação do Centro de Crise de Estupro de Monte Diablo, que ajudava as vítimas de Concord, respondeu rapidamente dizendo, abre aspas, essa é uma abordagem machista sobre o problema e diz que as mulheres é que estão provocando os estupros. Fecha aspas. O detetive Crompton nos disse o seguinte sobre aquela reunião. Abre aspas. Depois dos 2 primeiros ataques em Concord, houve outra reunião conosco, onde eles disseram, é melhor você montar uma força-tarefa. Mas quando o estuprador da Araleste atacou em Concord pela primeira vez, não fomos informados sobre isso. Ninguém nos contou. Na segunda vez, nós só descobrimos quando eles trouxeram evidências para o nosso laboratório criminal. Por causa disso, começamos a olhar para o caso. Os detetives de Sacramento então voltaram para nos avisar novamente que deveríamos estar preparados para o próximo ataque. Nós não tínhamos nada para seguir, além do seu modus operandi, mas estávamos convictos de que se tratava da mesma pessoa todas as vezes. Fecha aspas. Após os 2 ataques em Concord, a polícia recebeu várias denúncias. Um investigador recebeu uma ligação anônima de uma mulher que dizia pensar que seu ex-namorado poderia ser o estuprador da Araleste. Ela notou que um dos retratos falados divulgado era parecido com ele. Além disso, ela falou que ele estava agindo de forma estranha. No entanto, ele tinha 1,80m, alto demais para ser o estuprador. Por conta disso, ele foi eliminado das investigações. Outra ligação anônima sugeriu que a polícia investigasse um dos seus membros. Um policial rodoviário da Califórnia, que trabalhava em Sacramento durante os ataques, havia acabado de ser transferido para o escritório em Martinez, perto de Concord, pouco antes do primeiro ataque realizado na região. Quem ligou disse que o policial também possuía máscaras de esqui. O suspeito foi interrogado, mas descobriu-se que ele estava trabalhando e havia realizado uma outra prisão na noite do primeiro ataque em Concord. Além disso, o tipo sanguíneo dele era O, o que o eliminou das investigações também. A polícia recebeu ainda uma ligação sobre um gerente de mercearia que havia trabalhado em Sacramento e depois em Stockton, antes de se mudar para o condado de Contra Costa. Ele se encaixava na descrição do estuprador da Araleste e havia servido no exército por 1 mês antes de ser dispensado por uma licença médica. Ele foi descartado das investigações quando descobriram que seu tipo sanguíneo também era incompatível. As localizações de ambos os ataques em Concórdia eram parecidas. Havia um sistema de canais e trilhas nas proximidades. Os laboratórios criminais do Condado de Sacramento e de Contra Costa possuíam amostras de boa qualidade de evidências forenses retiradas de onde ocorreram os crimes. Na época, não havia muito que pudessem fazer com elas, mas sabiam que a tecnologia que avançava rapidamente um dia poderia auxiliá-los. No final dos anos 70, o maior número de mulheres faziam denúncias sobre agressões sexuais. Muitas jurisdições ainda não investigavam casos de estupros cujas vítimas desconheciam os agressores, mas isso estava mudando, pois a tecnologia estava evoluindo e poderia possibilitar a identificação de criminosos. Os estupros estavam recebendo muita atenção da mídia por conta dos vários estupradores em série que surgiam na época, como o caso de Ted Bundy. Em 1978, Martha Goddard chefiava uma organização de Chicago chamada Comitê Social de Assistência às Vítimas, cujo objetivo era divulgar os benefícios de um novo kit contra estupro que estava sendo lançado. Martha já havia sido uma vítima de estupro. Ela havia procurado delegacias de polícia em toda a área de Chicago, visitado hospitais, promotores, juízes e políticos, determinada a descobrir o que seria necessário para coletar e preservar as evidências da melhor forma possível. Mas ela precisava de financiamento para tornar o kit uma realidade e conseguiu através de uma amiga chamada Christy Hefner, filha de Hugh Hefner. O financiamento inicial para os novos kits veio diretamente da Fundação Playboy, cujo dono era o pai de sua amiga. De acordo com o jornal Chicago Tribune, abre aspas, o kit foi utilizado pela primeira vez em setembro de 1978, quando 26 salas de emergência do Hospital do Condado de Cook o tornou parte de sua prática padrão, ao coletar vestígios de evidências quando vítimas de estupro davam entrada no hospital. Fecha aspas. A partir daí, o novo kit de estupro passou a ser padronizado em todo o país. Era uma caixa de papelão que continha itens como cotonetes, tubos coletores e um manual de instruções. Larry Crompton sabia que precisava entrar na mente do estuprador da área leste e procurou a ajuda de um psicólogo. Ele nos disse o seguinte, abre aspas, fui ao centro médico Vacaville, onde alguns prisioneiros são mantidos. Charles Manson estava lá naquela época. A doutora Emily, como era conhecida por eles, era uma psicóloga que lidava com estupradores. Este lugar é uma instalação para criminosos encarcerados no Departamento de Correções da Califórnia, que necessitam de cuidados médicos e psiquiátricos. Alguns deles são as piores pessoas que poderiam estar lá. Deixei alguns relatórios com a doutora, que me pediu para que voltasse em uma semana. Quando voltei, ela me disse, você tem que pegá-lo. E avisou que seus pacientes estupradores disseram a ela que ele deseja matar, e o fará. Fecha aspas. A doutora Emily me disse que ele só precisaria de uma justificativa para começar a matar. Eu perguntei a ela por que ele ainda não teria começado, e ela respondeu que ele ainda não tinha uma justificativa, mas logo mais teria. Fecha aspas. Era sabido que quando as coisas não saíam de acordo com o planejado, o estuprador da área leste tornava-se violento. O detetive Crompton acreditava que algo pudesse fazer com que ele justificasse um assassinato. Caso 40, 28 de outubro de 1978, sábado, 4:30 da manhã, Rua Montclair, São Ramon, Califórnia. 20 minutos ao sul de Concord, pela rodovia interestadual 680, após Walnut Creek e Danville, fica a cidade de São Ramon. Antes dos anos 60, a cidade era um pequeno vilarejo, mas após a construção da rodovia, as incorporadoras imobiliárias viram a oportunidade de construir uma nova vila naquela área. Em 1970, a Western Electric adquiriu 700 hectares de terra e nos 8 anos seguintes foram construídas uma variedade de residências, lojas e empresas. Em 1978, mais 230 hectares de terra foram abertos e se tornaram o Bishop Ranch Business Park. Havia muitas obras em andamento naquele ano, e a cidade não parava de crescer. De 1975 a 78, a população de San Ramon cresceu 15%, formada principalmente pela comunidade de classe média alta. O ataque 40 ocorreu em San Ramon em 28 de outubro de 1978. Um casal e seu filho estavam se preparando para se mudar de uma casa alugada na Rua Montclair para uma nova que tinham acabado de adquirir. Eles já haviam transferido a maioria de seus pertences para a nova casa, e essa era a última noite deles naquele endereço, na Rua Montclair. Às 4:30 da manhã, o casal acordou com um homem em pé, bem acima deles, apontando uma lanterna para os seus olhos. Ele havia entrado na casa pela porta da garagem, que estava destrancada. O ataque seguiu o mesmo modus operandi dos anteriores. Ao tirar a vítima do quarto, o estuprador da área leste disse que já tinha visto ela no lago. Ela não sabia do que ele estava falando e perguntou que lago ele mencionava. Ele respondeu: "Fale baixo, filha da puta." Ele estava andando pela casa sem calças e foi até o ar-condicionado para diminuir a temperatura para 17 graus. Quando ela disse que precisava de um copo d'água, ele encheu um e jogou na cara dela. Ele a estuprou brutalmente. O estuprador fez comentários sobre um anel que a vítima estava usando e que ele acabou roubando antes de sair pela porta dos fundos. A descrição do relatório policial dizia o seguinte: 1. Pele morena clara. 2. Cabelo escuro. 3. Estrutura média. 4. Parte superior do corpo maior. 5. Um pouco mais de peso na barriga. 6. Pernas, pele branca, não musculosas, pelos escuros e moderadamente peludo. 7. Pouco espaço entre os olhos. 8. Nariz pequeno e distinto. 9. Lábios pequenos e não carnudos. 10. Possível verruga no lado esquerdo do queixo. 11. Queixo partido e pescoço curto, mas não como o de um jogador de futebol americano. 12. Anda arrastando os pés. 13. Confiante, seguro de si e sem medo. 14. Altura: 1,78m a 1,82m. O estuprador da área leste havia cortado a linha telefônica do quarto. Mas havia outro telefone na sala de estar que a vítima usou para ligar para o serviço de emergência. Na época, apenas algumas áreas eram atendidas pelo 911. O casal pagava 28 centavos a mais por mês para poder utilizar o serviço. Mas ao ligar, uma gravação dizia que o 911 não atendia aquela área. Ela então ligou para a polícia local. A polícia de São Ramon atendeu a chamada. Eles não sabiam sobre o estuprador da área leste e trataram como um caso isolado de roubo e estupro. A polícia encontrou pegadas de sapato em formato de zigue-zague e marcas na cerca do quintal onde o estuprador havia entrado. As análises mostraram que o calçado era do tamanho 41. Também foram encontradas toalhas cortadas em tiras e cadarços brancos perto do chão da cozinha, e outros cadarços foram encontrados no quarto. Havia um pacote de cerveja Coors vazio no balcão da cozinha que não pertencia à casa. Todos os armários e gavetas da casa foram abertos por ele, mas estavam praticamente vazios devido à mudança feita recentemente. Várias impressões digitais foram coletadas no local e a polícia de São Ramon começou a compará-las com as de amigos e familiares. Mas nenhuma ligação entre elas foi encontrada. O estuprador da área leste provavelmente havia escolhido este local por um motivo. A rodovia interestadual 680 ficava apenas 2 quarteirões dali. A rua Montclair era um lugar tranquilo que possuía um campo aberto voltado para a passagem Power Pylon. Do outro lado, havia a trilha Cross Valley, que seguia até uma escola de ensino médio. Um morador, que vivia entre a passagem e a escola, viu um homem pular a cerca de sua casa após esse ataque. Isso levou a polícia a acreditar que o estuprador da área leste havia estacionado seu carro nesta área, distante quase 10 minutos a pé. A linha telefônica cortada reforçava essa teoria, pois era o que ele sempre fazia quando precisava de mais tempo para fugir. É possível que ele não tenha visto a outra linha telefônica na sala de estar. 4 dias após o ataque 40, uma mulher que morava a 6 quarteirões do local onde ocorreu esse último ataque viu um homem entrar em seu quintal. A mulher disse o seguinte, abre aspas: "Eu vi esse cara pulando nossa cerca de 2 metros de altura. Ele tinha aproximadamente 1,80m e pesava 75 quilos, com olhos castanhos e cabelos claros. Ele era musculoso nos braços e nos ombros. Depois disso, ele caminhou em direção ao quintal, mas não me viu. Fui até a cozinha e percebi que meu cachorro estava agitado. Eu então gritei: 'O que você está fazendo aqui?' Ele se virou e com uma voz grave respondeu: 'Apenas passeando.' Ele estava ansioso? Não, nem um pouco. Ele era muito seguro de si e não tinha medo de cães." Fecha aspas. Levou 9 dias para que o ataque 40 fosse oficialmente atribuído ao estuprador da área leste. A vítima foi submetida à hipnose. Ela disse que viu um veículo incomum em sua rua antes de sofrer o ataque. O carro era um modelo Toyota Celica, de cor bege, com listras vermelhas laterais. A placa estava registrada como sendo um Chevrolet Vega 1973, que havia sido descartado num ferro velho 1 ano antes, em Windsor, na Califórnia. Carros sucateados eram mantidos em locais razoavelmente seguros e protegidos por cães de guarda. Poucas pessoas eram autorizadas a retirar as placas desses veículos. A polícia fez um retrato falado do motorista com base nas informações repassadas pela vítima. Se esse suspeito fosse de fato o estuprador da área leste, isso significaria que, além de trafegar com diversos veículos, ele também possuía várias placas. Nessa época, um suspeito chamou atenção nos detetives de Contra Costa. De acordo com o detetive Crompton, um jornalista contatou um deputado e o contou sobre um jornaleiro que já havia morado em Sacramento. O homem estava entregando jornais na área de Concórdia, na mesma época em que os ataques ocorreram lá. Ele também estava entregando jornais em São Ramon, quando aquela área foi atacada. Em todas essas 3 noites, o homem havia tirado folga do trabalho. Ele tinha 1,75 m e pesava 75 quilos. Quando os detetives o investigaram, descobriram que ele tinha servido à Marinha, tinha um porte atlético e era extremamente ágil. Ele já havia sido diagnosticado com dupla personalidade e tratava as mulheres como subservientes. Ele era procurado em Los Angeles por uma acusação de violência doméstica. A polícia o prendeu e confirmou que seu sangue era do tipo A. Outra pista promissora em uma longa lista, que novamente não deu em nada, quando outros fatores o eliminaram das investigações. No início de novembro daquele ano, membros da polícia de Walnut Creek, de Concórdia, e do departamento do xerife do condado de Contra Costa, se reuniram com a polícia rodoviária da Califórnia para verificar a viabilidade de utilizar o helicóptero caso houvesse outro ataque. A polícia rodoviária concordou. E o helicóptero permaneceu na região durante os 3 dias no fim de semana de 9 de novembro de 1978. A aeronave foi disponibilizada entre 10 da noite e 6 da manhã, de sexta a domingo. Naquele fim de semana, todos esperaram ansiosamente por mais um ataque do estuprador da área leste. Mas ele não atacou. Quando dezembro chegou, as autoridades de Contra Costa ficaram aliviadas por mais de um mês ter se passado sem que o estuprador da área leste atacasse o condado. Apesar de saberem que Sacramento já havia visto intervalos como esse antes. Seria apenas uma calmaria antes da tempestade? Em novembro de 1978, aconteceram algumas mudanças nos cargos de chefia da polícia de Contra Costa. De acordo com Crompton, essas mudanças revigoraram o departamento, dizendo que, abre aspas, a juventude com um olho no futuro surgiu. Fecha aspas. Larry Crompton foi até Berkeley, que fica a 30 minutos a sudoeste de Concórdia, pois lá, a polícia estava lidando com o caso de um estuprador em série, chamado de O Fedido. O detetive Crompton estava interessado em saber como a polícia de lá lidava com as investigações. As autoridades de Berkeley haviam criado uma força-tarefa para o caso, cujo suspeito era conhecido por seu hálito desagradável, odor corporal e cheiro de gasolina. Ele estuprou mais de 47 mulheres, e embora não tenha sido preso, a polícia acreditava que sabiam quem ele era, mas não tinham provas suficientes para acusá-lo na época. Enquanto o detetive Crompton estava em Berkeley, um investigador comentou com ele sobre 2 estupros que tinham acabado de ocorrer em São José, Califórnia. Naquele momento, Larry Crompton parou para ouvir. Quando soube dos detalhes dos ataques, o detetive percebeu imediatamente que o estuprador da área leste não havia tirado 1 mês de intervalo. Em vez disso, ele dirigiu por 70 quilômetros de São Ramon, onde agiu pela última vez, até o condado de Santa Clara. Larry Crompton falou sobre o porquê das autoridades não estarem trabalhando juntas, dizendo, abre aspas, nos anos 70 e no início dos 80, quando as coisas estavam acontecendo, você realmente não envolvia 2 agências nas investigações. Independentemente de qual departamento estivesse trabalhando nesse caso, ele praticamente guardaria tudo para si. Naquela época, os departamentos não estavam acostumados a trabalhar em conjunto. Eles não tinham pessoal para se envolver em muitos casos. O que geralmente aconteceria era que se um suspeito como este estivesse agindo em uma área e depois se mudasse para outra, a agência da área anterior não precisaria mais se preocupar com aquilo. Mas neste caso, chegamos ao ponto de pensar que não, devido a todo o estrago causado às pessoas. Isso é difícil de tirar da sua cabeça. Fecha aspas. Crompton também reafirmou que naquela época, alguns departamentos não investigavam casos de estupro se a vítima não soubesse quem era o estuprador. Esse era o caso do departamento de São José. De acordo com o detetive Crompton, abre aspas, eles simplesmente deixaram isso de lado. Por essa razão, eu não sabia sobre os estupros ocorridos em São José até aquela conversa em Berkeley. Fecha aspas. Caso 41. 4 de novembro de 1978. Sábado, 3:30 da manhã. Rua Heavenwood, São José, Califórnia, Condado de Santa Clara. Os ataques 41 e 42 ocorreram em São José, a maior cidade do Condado de Santa Clara, após exatamente 4 semanas de intervalo. Em muitos aspectos, a área possuía a mesma geografia dos locais onde o estuprador da Era Leste já havia agido antes. Ambos ocorreram próximos da saída 5, que proporcionava uma fuga fácil pela rodovia interestadual. Havia uma escola primária, um grande parque e várias trilhas nas proximidades. O ataque 41 ocorreu em 4 de novembro por volta de 3:30 da manhã. Uma mulher estava em casa com seu filho pequeno. O estuprador da Era Leste a manteve no quarto e não se aproximou da criança. Quando o detetive Crompton leu o relatório em dezembro, ele notou que todos os relatos coincidiam com as ações do estuprador da Era Leste. Caso 42. 2 de dezembro de 1978. Sábado, 4:30 da manhã. Rua Kersey, São José, Califórnia. Condado de Santa Clara. O ataque 42 ocorreu no mesmo lado da rodovia interestadual 680, e apenas 10 minutos a pé do ataque 41, ocorrido um mês antes. Era 4:30 da manhã do dia 2 de dezembro de 1978, e desta vez, o estuprador da Era Leste atacou um jovem casal de origem japonesa. Ele já chegou preparado com seus cadarços pré-amarrados. O invasor tentou abrir a porta da garagem, mas não conseguiu entrar na casa. Ele então abriu um pequeno buraco no vidro da janela de um dos quartos, bem próximo da fechadura, como já havia feito anteriormente. Antes do ataque, o estuprador tentou remover a trava da janela para tentar entrar na casa, mas não conseguiu. Ele então foi até a porta de vidro que ficava na sala de estar, quebrando-a próxima da fechadura. Em seguida, enfiou a mão, destrancou e entrou na casa. Desta vez, quando o estuprador os acordou com a lanterna, a mulher soltou um grito e o marido pulou da cama em cima dele. O homem sentiu o cano da arma bater 2 vezes na sua canela. Não se mova, seu filho da puta. Tente isso de novo, filho da puta. E eu atiro em você. Tudo que eu quero é comida e dinheiro. E vou embora na minha van. O casal disse que havia comida na geladeira e dinheiro embaixo de um armário no corredor. Ele então saiu do quarto e vasculhou toda a casa. Ele rasgou toalhas na cozinha e voltou para vendá-los. Ele arrastou a vítima até a sala de estar e, em seguida, empilhou pratos nas costas do marido. Nesse ataque, o estuprador demonstrou compaixão pela vítima e ficou preocupado se ela conseguia respirar enquanto estava amordaçada. Ele chamava a vítima pelo nome e disse a ela sussurrando: "Tenho observado você há muito tempo." Depois de estuprá-la, ele continuou ameaçando e foi até a cozinha. Lá, ele começou a andar sem parar, chorar e soluçar, dizendo: "Seu filho da puta, seu filho da puta." Quando tudo ficou em silêncio, a mulher pensou que o agressor havia ido embora. Ela então tentou correr até o seu marido. Foi então que ela ouviu: "Fique quieta, ou eu vou te matar." A mulher se jogou de volta no chão. Em seguida, o som dos pratos caindo no chão do quarto fez com que o estuprador corresse até lá. Ele então disse: "Apenas tente de novo, filho da puta. Eu vou atirar na sua esposa primeiro, depois em você." Isso aconteceu duas vezes. Em ambas, o marido tomou coronhadas na lateral da cabeça e foi novamente ameaçado. O estuprador voltou para a cozinha e continuou a chorar, antes de a casa ficar em silêncio novamente. Mas desta vez ele havia ido embora. Ele comeu um pacote de biscoitos e roubou a aliança de ouro que pertencia ao marido, e também um pacote de cerveja Coors e um relógio digital. Foram encontradas pegadas em formato de zigue-zague no local. Ao ler os relatórios policiais sobre esses dois ataques em São José, o detetive Crompton não teve dúvidas de que o estuprador da Área Leste era o responsável. Ambos os casos foram registrados como inativos pela polícia de São José, devido às vítimas não conhecerem seus agressores. Mas Crompton fez com que os casos fossem incluídos nas investigações sobre o estuprador da Área Leste. Pouco depois do ataque 42, no início de dezembro de 1978, uma das primeiras vítimas recebeu um telefonema. A voz na linha disse: "Você estaria interessada em falar comigo enquanto eu me masturbo?" O estuprador da Área Leste ainda continuava aterrorizando suas vítimas. Um artigo foi publicado no jornal Contra Costa Times, intitulado "Os danos do estupro levantam problemas com a questão de segurança suburbana". Uma vizinha da vítima do ataque 40, em São Ramon, que foi entrevistada, disse, abre aspas: "Percebi que ou o povo fica histérico ou compra fechaduras. Eu comprei fechaduras. Eu não ia deixar o estupro assumir o controle da minha vida." Fecha aspas. Nos 7 meses seguintes, entre 9 de dezembro de 1978 e 5 de julho de 1979, o estuprador da Área Leste se locomoveu em todas as direções pela rodovia interestadual 680. Ele nunca mais voltou para Concórdia e nem para São José, mas permaneceu no mesmo trecho sem se afastar das saídas da rodovia. Apenas 7 dias após o ataque 42 em São José, o estuprador da Área Leste voltou para o condado de Contra Costa. O detetive Crompton só teve conhecimento sobre os ataques em São José alguns dias antes, quando recebeu a chamada do ataque 43. Esse seria o primeiro em Danville. Caso 43, 9 de dezembro de 1978, sábado, 2 horas da manhã, Rua Liberta, Danville, Califórnia. Em 1978, Danville tinha uma população de pouco mais de 25 mil habitantes. Pouco depois das 5 da manhã, de 9 de dezembro de 1978, a polícia de Danville recebeu uma ligação. Uma mulher de 32 anos havia sido atacada em sua própria casa. A polícia alertou imediatamente o departamento do xerife de Contra Costa e compareceram ao local 20 investigadores, além de Larry Crompton e sua equipe. A vítima estava preparando sua mudança e sua casa estava à venda havia 2 meses. Ela foi se deitar por volta da meia-noite, deixando seu aparelho de som ligado na sala de estar. A maioria dos itens da casa estavam embalados em caixas, de forma semelhante ao ataque 40 em São Ramon. A mulher foi cautelosa e trancou as portas antes de ir para a cama, pois a casa já havia sido arrombada alguns meses antes, mas o suspeito foi capturado. Os detetives descobriram que essa história não era diferente das anteriores. A mulher foi acordada com uma lanterna e depois amarrada enquanto ouvia o seguinte: "Não grite. Não faça barulho. Eu não vou te machucar. Tudo o que eu quero é dinheiro e comida para levar para minha van. Coloque suas mãos atrás das costas. Se fizer algum barulho, eu te mato." Ele chamou a vítima pelo nome, a estuprou e vasculhou a casa. A porta dos fundos havia sido arrombada e o fio de telefone do quarto foi cortado, deixando a impressão de que ele havia estacionado um pouco mais longe da casa nesta ocasião. A polícia encontrou uma toalha laranja cortada em tiras e amarradas nas pontas, e também cadarços brancos cortados e amarrados. A carteira de motorista da vítima havia sumido de sua bolsa. Ela também estava sem dois anéis, um broche antigo e dois pingentes. Eles encontraram um aparelho de som desconectado e, ao lado do cabo, encontraram um dos anéis. Dois cães farejadores foram enviados para o local e, imediatamente, rastrearam o cheiro do estuprador da área leste. Quando os cães entraram no banheiro da casa, eles se comportaram de forma estranha, assim como já havia acontecido com um cão farejador em Sacramento. Esse tipo de comportamento demonstra a presença de substâncias químicas, sugerindo que o homem possuía uma doença grave ou era um usuário de drogas pesadas. Os cães seguiram o rastro. A 800 metros da casa, em uma rua ao lado da ferrovia, os dois pararam de farejar. Um criminologista notou que havia algumas páginas no chão do local. Todas pertenciam ao mesmo caderno em espiral e possuíam buracos nas bordas. Durante as investigações, a polícia descobriu que os moradores avistaram um veículo suspeito estacionado no local exato onde os cães haviam parado de farejar. Nas páginas, havia dois parágrafos escritos à mão e um mapa. Eles são conhecidos como os ensaios Mad is the Word, General Custer e o Punishment Map, cujo conjunto deles é conhecido como, entre aspas, a lição de casa. Acredita-se que eles podem ter caído do carro do estuprador da área leste durante a fuga. O ensaio Mad is the Word foi escrito à mão, com uma caligrafia totalmente unida. Ele tem duas páginas, sendo a primeira um pouco mais confusa que a segunda. Parece ser um diário pessoal ou notas raivosas contra o professor da sexta série do autor. Se a idade do estuprador da área leste fosse considerada correta, ele estaria na sexta série na década de 60, uma época em que professores homens eram relativamente raros. O seguinte trecho foi retirado dessas páginas. Puto é a palavra que me lembra da sexta série. Eu odiava aquele ano. Eu queria tanto saber o que estava acontecendo durante o meu sexto ano, o último e pior ano do ensino fundamental. Puto é a palavra que vem na minha cabeça sobre como é ser aluno do sexto ano. Minha raiva era do tipo que surge por conta das decepções que me machucaram muito. Decepções com meu professor, como passeios escolares que foram planejados e depois cancelados. Meu professor da sexta série me decepcionou muito, o que me deixou muito raivoso e me fez ter um ódio no coração. Ninguém nunca me decepcionou tanto antes, e eu nunca odiava ninguém quanto eu odiei ele. As decepções não foram as únicas razões que me deixaram puto na minha turma de sexta série. Havia ainda os castigos que eu sofri na escola, principalmente por conversar durante as aulas. O que realmente me incomodava era ter que escrever aquelas frases horríveis que meu professor me mandava escrever. Eu sentava durante horas e escrevia 50, 100, 150 frases durante todo o dia. Escrevendo aquelas frases terríveis que me envergonhavam e, mais importante, me fizeram sentir vergonha de mim mesmo e, lá no fundo, me fizeram perceber que escrever sentimentos não era justo e não era justo me fazer sofrer daquele jeito. Simplesmente não era justo me fazer sentar e ficar acordado até que meus ossos doessem, até que minha mão sentisse uma dor horrível enquanto eu escrevia. Fiquei puto até chorar. Chorei porque tive vergonha. Chorei porque fiquei envergonhado. Eu chorei porque estava com raiva e chorei por mim mesmo. Ele que nos mandou escrever essas sentenças escrotas. Meu professor da sexta série vai deixar marcas na minha memória por toda a vida, e eu terei vergonha do meu sexto ano para sempre. O ensaio General Custer foi retirado do mesmo caderno e escrito com a mesma caligrafia. Parece ter sido escrito sobre um general, possivelmente para um projeto escolar. Esse tipo de texto é condizente com os escritos no ensino médio nos Estados Unidos. Na outra página havia um mapa, conhecido como Punishment Map, por conta da palavra punição, está rabiscada no verso. Ao olhar o mapa pela primeira vez, fica claro que é um esboço detalhado de um bairro, com estradas, curvas, casas, parques, lagos e canais. Paul Rose, um investigador de contracosta, fala sobre como conduziu as investigações sobre estes rabiscos. Os links estão disponíveis nas descrições do episódio.
O ensaio Mad is the Word. Você começa a ler aquilo e ver que, bem, essa é uma criança que teve problemas psicológicos. Sabe, ele estava muito, muito frustrado com o que o seu professor havia feito. E ele meio que tem recaídas enquanto escreve. Esse fato é psicologicamente consistente com quem esse criminoso poderia ser. Agora, o diagrama. Quero dizer, eu nem mesmo sabia o que aquilo era. Mas no lado inverso do diagrama havia algumas anotações. Tinha uma palavra específica escrita que eu estava tentando entender o significado. Eu chamei uma das minhas escrituárias e perguntei a ela, que palavra é essa? Ela respondeu imediatamente, ah, está escrito punição. E então a ficha caiu. Logo depois você percebe que ele estava escrevendo nomes de mulheres, tipo Melanie ou Jane ou Jerry, e você começa a entender como é que ele pensava. Parece que ele ficava obcecado pelas mulheres e criava um plano para atacá-las. Era isso que o estuprador da área leste estava fazendo com as vítimas. Ele estava punindo-as. Quero dizer, tudo o que ele fazia, tanto o terror psicológico quanto os espancamentos, mostravam que ele era um criminoso que atuava sob efeito de raiva retaliatória e que punia suas vítimas. Psicologicamente fazia muito sentido. E entre o ensaio Mad's the Word e o diagrama, tudo se encaixava. Inicialmente, o que eu fiz? Eu decidi que o diagrama tinha uma ligação com a construção, pensando que o criminoso poderia ser um trabalhador da construção ou algo do tipo. Eu entrei em contato com uma das vítimas em Stockton, porque o arquivo do caso continha informação que o marido dela havia relatado que frequentava canteiros de obras. E eu pensei, bem, talvez a vítima tivesse ido para um desses canteiros onde o criminoso a viu e a perseguiu até sua casa para atacá-la. Mas enfim, quando eu finalmente consegui entrar em contato com ela, eu mandei o diagrama. E ela dissecou aquilo completamente. Acontece que ela ocupava um cargo importante em uma empresa de construção em Stockton. E quando ela viu aquele diagrama, disse que não havia sido feito por um amador. Se você prestar atenção no padrão das ruas, conseguirá ver o jeito que ele intercalava os diferentes tipos de casas e tirava vantagem com canais de drenagem de água. A mulher realmente analisou o diagrama profundamente e retirou muito mais detalhes do que eu achava que possuía. Inclusive, eu acabei mostrando o diagrama para o chefe dela. Tinham dois símbolos no canto inferior direito que pareciam um simples desenho de casas. E eu achava que era somente uma tentativa juvenil de desenhá-las. Mas o chefe riu na minha cara e disse, não, aqueles são dois ângulos diferentes de uma casa de dois andares com uma garagem. Aqueles eram símbolos específicos da área de construção, dentre outras coisas que um engenheiro civil destacou, tipo a marcação da drenagem que atravessava as ruas, bem como o sombreamento que indicava inclinações no diagrama, mostrando que esse cara estava levando em consideração problemas de drenagem nesta área do terreno. Logo mais, comecei a perceber que havia muito mais sofisticação no diagrama do que eu inicialmente imaginava. Esses desenhos são específicos do setor de construção. Não é algo ensinado na escola. É algo que você aprende trabalhando nos locais ou no setor da construção. E os símbolos? O símbolo que está mais à direita no canto inferior foi desenhado sem tirar o lápis do papel. Tem outro símbolo que significa um caminhão, na parte superior do diagrama. Ele também desenhava sem tirar o lápis do papel. Isso demonstra que ele havia feito esses símbolos diversas vezes, juntamente com o aspecto artístico, os sombreamentos. Novamente parece algo que ele tenha praticado. Provavelmente, o diagrama não tinha propósito de mostrar suas habilidades. Era mais uma sessão de brainstorming. Talvez ele tenha feito sozinho. Porém, eu acredito que alguns desenhos no diagrama indicam que ele contava com a ajuda de alguém. Por exemplo, o mais óbvio é a caligrafia diferente na parte onde tem uma lagoa. Agora, poderia ser feito pela mesma pessoa? Sim, mas poderia também ser feito por duas pessoas diferentes. E você começa a prestar atenção nas marcas supérfluas no papel. Em um dos prédios desenhados, o lápis foi usado para fazer um círculo contínuo. E você imagina, por que ele faria isso? Bem, porque ele estava explicando para alguém, dizendo, é bem aqui. E você começa a ver uma possível troca de ideias entre duas pessoas. Mas uma pessoa disse o seguinte na internet. Eu não consigo acreditar que algo retirado de um caderno seria usado em uma apresentação profissional. Mas isso não é o que o diagrama representava. Eu conversei com pessoas em Stockton. Eu tenho uma conhecida que conhece todo mundo. Ela atuava no setor de marketing na época e também nas empresas que financiavam as construções da região. E ela dizia que naquela época, os negócios eram fechados em restaurantes ou em bares, assim como são hoje, onde bebiam, comiam e conceitos eram discutidos, entende? Mas muitos negócios também eram fechados em casa. Você pode imaginar. Vamos supor que esse criminoso estava na casa dele junto com seu sócio, provavelmente um amigo. E ele disse que tinha uma ideia. Pegou o caderno velho da prateleira, abriu uma página aleatória e começou a discutir como traçar um projeto de construção. E o assunto acabou por aí. Na minha opinião, esse criminoso é alguém que fazia anotações enquanto monitorava suas vítimas. Em Sacramento, temos dois casos onde foram encontradas canetas no chão da cena do crime. Por que ele teria canetas? Porque ele estava fazendo anotações. Então, vamos supor que ele possuía um caderno que continha o diagrama que ele já havia feito. Na hora que estava fazendo algumas anotações, ele rasgou aquelas páginas que continham o ensaio e o diagrama e as colocou no seu bolso. Agora, sempre que ele fugia do local dos ataques, usava máscara de esqui e luvas. Então suponho que na hora que ele estava voltando para o veículo tirando a máscara e as luvas, as páginas caíram no chão sem que ele percebesse. Essa é minha teoria, que explica por que, a princípio, ele teria essas páginas junto com ele na cena do crime. E é assim que eu acredito que essas evidências se manifestaram.
Imediatamente após o ataque 43 em Danville, o recém-nomeado xerife de Contra Costa, Richard Rainey, criou sua própria força-tarefa para lidar com o estuprador da área leste. Larry Crompton foi promovido a sargento do xerife e a força-tarefa incluía policiais dos departamentos de polícia de Concord, Walnut Creek e Pleasant Hill, junto com os oficiais da Polícia Rodoviária da Califórnia e do gabinete do xerife do Condado de Alameda. Eles continuaram a se comunicar com Jim Bevans, da força-tarefa de Sacramento. Na época, o Condado de Contra Costa lidava com pelo menos 30 ocorrências por dia relacionadas ao estuprador da área leste. O detetive Larry Crompton disse, abre aspas, aviões equipados com potentes holofotes foram direcionados para fazer buscas nos bairros que o estuprador parecia preferir. O escritório do xerife e os departamentos de polícia afetados emitiram avisos do tipo tranque, ilumine e vigie para todos os moradores. Em todo o condado surgiram seminários sobre prevenção de estupro e legítima defesa para as mulheres. Ele instigava medo nas pessoas. Era sabido que ele queria matar alguém, e suas vítimas percebiam. E por isso, ninguém reagia. Fecha aspas. Após a notícia do ataque ocorrido em Danville, a polícia tomou conhecimento sobre outros três incidentes ligados ao estuprador da área leste. Poucas horas após o ataque naquele bairro, três casas à venda foram visitadas por um homem que agia de forma suspeita e que correspondia à descrição do estuprador da área leste. Ao meio-dia, o homem visitou uma casa em São Ramon. Ele se apresentou ao corretor imobiliário como Greg Pippin, dizendo que trabalhava para uma empresa de investimentos imobiliários em São José e que estava procurando uma casa para um amigo. Ele não tinha cartão de visita e não se comportava como o corretor esperava que um investidor imobiliário se comportasse. O homem puxou um bloco de notas do bolso e fez anotações enquanto verificava as janelas e fechaduras das portas. Ele saiu depois de fazer uma baixa oferta pelo imóvel. O corretor disse que ficou feliz quando ele foi embora em um BMW laranja. Três horas depois, o mesmo homem compareceu a uma outra visita no bairro de Dublin, a 16 quilômetros de Danville. Ele se apresentou exatamente da mesma maneira, mas desta vez disse que estava procurando uma casa para o seu irmão e cunhada que moravam em Concord. Ele disse que trabalhava para Sunshine Investment. O corretor o observou enquanto ele ia para o quintal, onde verificou a fechadura do portão lateral e olhou por cima da cerca. Mais uma vez, ele fez uma baixa oferta e partiu no mesmo carro. Algumas horas depois, em outra casa em Dublin, o corretor já havia ido embora após o término do horário de visitação. A placa ainda estava no jardim, e o homem parou seu BMW laranja e bateu na porta da casa. O casal que morava lá não o deixou entrar, dizendo que o corretor estaria de volta no dia seguinte. Ele então foi embora. O detetive Crompton investigou esses incidentes e descobriu que havia uma empresa de investimentos imobiliários em São José, chamada Sunshine. Essa empresa tinha apenas dois vendedores, e ambos tinham por volta de 50 anos. Ninguém com o nome Greg Pippin jamais havia trabalhado lá, e a empresa não havia feito nenhuma visita às propriedades de São Ramon ou Dublin. O detetive Crompton então contatou o Conselho de Corretores de Imóveis de Sacramento para verificar se havia algum Greg Pippin cadastrado como agente imobiliário. Quatro pessoas com o mesmo sobrenome foram localizadas, mas todas foram eliminadas das investigações. A polícia também localizou um proprietário de um BMW laranja, que possuía o sobrenome Pippin. Mas o seu tipo sanguíneo não era compatível, e ele foi também eliminado. Algumas semanas depois, o detetive Crompton recebeu um telefonema de um policial de São Ramon. O policial relatou que, ao retornar para casa, um casal havia encontrado um pedaço de corda escondido no sofá, embaixo de uma almofada. Uma foto do casamento deles também havia sido movida de lugar. O casal sempre seguia um ritual quando chegava em casa. Eles estavam bem informados sobre o estuprador da área leste e checavam cada uma das fechaduras e janelas da casa várias vezes por dia. Na noite em que encontraram a corda, a polícia os retirou de casa e os investigadores passaram a noite lá esperando que o estuprador da área leste atacasse. Mas eles partiram às 4:30 da manhã, após nada de anormal ter sido notado durante a noite. Caso sem número. 20 de março de 1979. 4:30 da manhã. Rua Fillmore, Rancho Córdova, Califórnia. O seguinte ataque não faz parte da contagem, pois há dúvidas se realmente foi praticado pelo estuprador da área leste, apesar de possuir todas as características. Pouco mais de uma semana após o ataque ocorrido em Danville, na terça-feira, 20 de dezembro, uma mulher e seus filhos gêmeos de 12 anos estavam dormindo em casa em Rancho Córdova. A mulher tinha certeza de que as portas estavam trancadas. Ela acordou com um homem sentado em cima dela. A mulher gritou e ele deu um soco no rosto dela, deixando-a com um corte no lábio e o olho roxo. As ameaças e atitudes correspondiam às do estuprador da área leste. Ele amarrou seus pulsos com uma corda cortada de uma barraca que estava na garagem. Ele vasculhou a casa por pelo menos meia hora e roubou $3.000 em joias. Quando ele voltou para o quarto, ficou olhando para as costas da mulher por um longo tempo. E então saiu sem estuprá-la. Após esse dia, ninguém relatou ter visto o estuprador da área leste por 3 meses. Em março de 1979, um memorando foi enviado à Força-Tarefa de Contracosta, recomendando que o efetivo de oficiais envolvidos no caso fosse reduzido. A notícia não foi bem recebida, mas eles não tiveram escolha. Os superiores acreditavam que o estuprador da área leste havia parado de agir naquela região e não seria mais um problema deles. O intervalo de 3 meses após o último ataque os fez acreditar que tudo tinha acabado. Porém, apenas 3 dias após a redução do efetivo, o estuprador da área leste atacou novamente. Caso 44. 5 de abril de 1979. Quinta-feira. 1 da manhã. Rua Honda. Fremont, Califórnia. O ataque 44 ocorreu por volta de 1 da manhã do dia 5 de abril de 1979, em Fremont, Condado de Alameda, ao sul do Condado de Contra Costa. Caso 45. 2 de junho de 1979. Quarta-feira. É o divisadeiro, Walnut Creek, Califórnia. Para executar o ataque 45, o estuprador da área leste seguiu por 80 quilômetros de volta ao condado de Contra Costa. O ataque ocorreu em 2 de junho de 1979, em Walnut Creek, ao sul de Concórdia. Caso 46. 11 de junho de 1979. Segunda-feira, 4 da manhã. Rua Legney, Danville, Califórnia. O estuprador voltou para Danville para cometer o ataque 46, no dia 11 de junho. O local estava apenas 2 quarteirões de onde ocorreu o ataque 43, o primeiro em Danville, onde as lições de casa rabiscadas foram encontradas. Caso 47. 25 de junho de 1979. Segunda-feira. Rua São Pedro, Walnut Creek. Ele agiu novamente em Walnut Creek em 25 de junho. O ataque 47 ocorreu apenas alguns quarteirões do ataque anterior, executado no mesmo bairro. A vítima tinha apenas 13 anos. Sua irmã e seus pais estavam dormindo na mesma casa e não acordaram durante o ataque. As casas de algumas vítimas desses últimos ataques haviam sido invadidas e coisas de pouco valor foram roubadas. Alguns vizinhos também vinham recebendo trotes telefônicos. Caso 48, 5 de julho de 1979, quinta-feira, 3h45 da manhã, Rua Sycamore Hill, Danville, Califórnia. O ataque 48 foi o último executado no condado de Contra Costa, ocorrido em 5 de julho de 1979, no bairro Danville. Os dois ataques anteriores em Danville ocorreram a poucos quarteirões um do outro, mas nesse, o estuprador havia se movido mais 10 quarteirões ao norte. Desta vez, o casal que o estuprador da área leste tinha como alvo, na verdade, já estava se preparando para um encontro com ele. Este casal havia criado um plano de ação caso fosse atacado. O plano era que o marido iria avançar até o estuprador da área leste e atacá-lo, enquanto sua esposa iria correr em busca de ajuda. Ambos haviam imaginado a cena, mas não pensaram que realmente teriam que executar o plano. Naquela manhã de 5 de julho, um vizinho ouviu um barulho no quintal, mas não foi averiguar. Pouco antes das 6 da manhã, o marido acordou após ouvir um barulho no quarto. No reflexo do espelho do guarda-roupa, ele viu o estuprador da área leste colocar uma máscara sobre o rosto. O marido se jogou para fora da cama e gritou desesperadamente para que a esposa saísse de casa. O estuprador da área leste deixou cair no chão os cadarços que ele havia tirado dos sapatos do marido. Parecia ser mais uma situação em que o estuprador estava prestes a perder o controle. O marido gritou com ele: "Quem você pensa que é, filho da puta?" O estuprador em seguida deu 2 passos para trás. O marido o impediu de sair do quarto e a esposa saiu correndo em direção à porta da frente. O marido era muito maior que o estuprador da área leste. Ele continuou gritando coisas como: "Saia fora daqui! Vá embora!" Sua esposa saiu correndo pela porta da frente gritando por socorro. Os vizinhos do casal ouviram os gritos e imediatamente chamaram a polícia. O estuprador da área leste não entrou em confronto com o marido e também não fez menção de pegar uma arma. Ele apenas o encarou através dos orifícios de sua máscara. O marido viu que os olhos do estuprador eram fundos, com íris grandes e cílios estranhamente cheios. O estuprador não disse uma única palavra e não se mexeu. O marido então saiu correndo para fora da casa e o estuprador da área leste conseguiu escapar. Poucos minutos depois, o local estava cheio de policiais. Os cães farejadores seguiram o cheiro do estuprador, mas não foram muito longe. A polícia percebeu que novamente ele havia conseguido fugir. O detetive Crompton se lembrou do que a doutora Emily havia lhe contado. O estuprador da área leste só precisava de uma justificativa para começar a matar. Continuamos na semana que vem.